Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Nós vamos estudar hoje esta palavra aqui, este pecado, traduzido por iras. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos, pedimos, na transmissão desta palavra, através do Teu Espírito Santo, que haja crescimento nosso no conhecimento das Escrituras para um viver melhor em Cristo, mais coerente com a santidade que nós temos e que nós proclamamos. Ajuda-nos no combate à ira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Essa palavra, traduzida por ira, ela tem várias outras traduções em português. É uma palavra grega, obviamente. O Velho Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego. Ela é traduzida por ira, indignação, amargura, cólera, furor. São as que eu anotei. Pode até ter mais. Então, o que nos preocupa, eu digo nos, a um expositor da palavra, a um pregador, não é abrir o aurélio e explicar o que é ira na língua portuguesa, é ver qual é a palavra no grego e estudar o que é aquela palavra naquela língua. Porque se não fosse assim, nós teríamos que ver o que é ira, o que é indignação, o que é amargura, o que é cólera, o que é furor, e todas essas são apenas traduções de uma só palavra. Então, que palavra é esta? O que ela representa? Ou representava quando foi escrita 2000 anos atrás pelo apóstolo Pedro? Esse é que é o ponto de uma exposição mais detalhada, como estamos fazendo. Obviamente não vamos em toda pregação examinar cada item, cada verbo, cada tempo verbal do original. Mas numa pregação como essa, em que fazemos uma pregação inteira em cima de uma palavra, claro que o exame mais profundo precisa ser feito em cima do original. Essa palavra, ela é usada para Deus, para usar um sentimento de Deus. Vamos a Romanos 2:8. O contexto vem lá do 5. Aliás, ela vem antes, mas não vou ler o contexto inteirinho só para mostrar isso. O 5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Aqui é falando de Deus. Que atribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, e continua. Aqui fala de ira e indignação da parte de Deus. Apocalipse 19:15 e várias outras passagens do Apocalipse falam da ira de Deus. Apocalipse 19:15. O final do versículo: e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho aqui uns 6 ou 7 versículos de Apocalipse que falam na ira de Deus, mesma palavra que é usada em Gálatas 5:20. Ela é usada para o diabo também, Apocalipse 12:12, mas não precisa ler. Ora, se ela é usada para Deus, obviamente nós temos de reconhecer que existe uma ira não pecaminosa. Claro, Deus jamais iria ter um sentimento ou fazer parte dos atributos dele algo pecaminoso. Então pode. Um estudioso erudito comparou a ira a dinamite, que tem grande poder potencial, mas pode ser usado para o bem e usado para o mal. Então a ira seria algo assim. Na literatura secular grega, às vezes essa palavra é usada como sinônimo mesmo de alma, de coragem, de ânimo forte ou indignação contra uma coisa justa ou com uma coisa injusta, uma indignação contra uma coisa errada, uma indignação correta, ela é usada. Então, em suma, é um sentimento com um potencial enorme que pode facilmente descambar para o mal, para o erro, para o pecado. Ou, vamos dizer dessa forma, pode se transformar em um sentimento pecaminoso. Essa palavra é usada 18 vezes no Novo Testamento, a maioria das vezes se referindo à ira humana. Já falei que se refere à ira de Deus, já falei que se refere à ira do diabo, mas a maior parte das vezes se refere à ira humana. E todas as vezes que ela se refere à ira humana é no mau sentido. Todas. No Novo Testamento. Então é nesse sentido agora que nós vamos falar da palavra, e obviamente é nesse sentido que Paulo cita como obra da carne. Existe uma outra palavra, também traduzida por ira, e às vezes traduzida por cólera, que também tem os dois sentidos, o sentido bom e o sentido ruim. Um exemplo do bom sentido, ou não pecaminoso, é a famosa passagem de Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Só que essa palavra aqui não é a mesma de Gálatas 20, é outra. Mas muito parecida, embora tenha alguma diferença que eu vou já explicar. Aqui é um sentido claro em que a ira pode ser experimentada por um crente sem chegar ao ponto do pecado. Como Deus se ira, mas não peca. Então o crente pode chegar a este ponto. Pastor, e a linha? Cada um traça a sua. E eu não sei se eu sei traçar a minha, não. Tem mais essa, porque a linha é muito fina e é difícil. Devemos ter muito cuidado com a ira. Na maioria das vezes, essa segunda palavra é também usada no mau sentido. É raro, se não é praticamente única a vez em que ela fala aqui nesse sentido não pecaminoso. Mas a maioria, a grande maioria, é no mau sentido mesmo. E muitas vezes essas palavras andam juntas. Essas duas, elas fazem dobradinha. Além da semelhança óbvia, como eu já coloquei, a ponto de serem usadas como sinônimos, existe uma diferença entre uma e outra. A ideia geral é mais ou menos a seguinte: é que essa aqui de Gálatas 5:20, chamada aqui de obra da carne, ela refere-se a uma ira passageira, explosiva, violenta, explode. E a outra, há uma ira de uma duração longa, acalentada, que se lembra do mal. Então vejam como duas palavras bastante parecidas, mas guardando uma diferença muito interessante. Essa diferença se perde quando passa para o português. Nós vemos ir aqui e ir lá. Parece a mesma coisa, e não é exatamente a mesma coisa. Essa que Paulo usou para Gálatas 5:20 é a ira explosiva, mais violenta. Não quer dizer que a outra não seja obra da carne também, é obviamente que é, quando ela é experimentada no mau sentido, praticada no mau sentido. Mas o que nós temos aqui é a ira vinda de um gênio ruim, descontrolado e explosivo, violento. Vamos ver algumas passagens do Novo Testamento com esta palavra. Vou deixar a segunda palavra de lado. E vamos ver a malignidade desse sentimento e o estrago que ele nos causa. Não é um estudo exaustivo sobre o assunto ira, que eu teria que usar as duas palavras, que só vou usar uma, e teria que ser muito mais profundo. Mas apenas, rapidamente, vamos ver algumas coisas aqui. Ira pode ser, vemos em Mateus 2:16, Herodes irado, quando se descobriu enganado pelos magos, que voltaram por outro caminho para a cidade deles, lugar de onde tinham vindo, e não voltaram para Herodes para dizer onde é que a criança estava, porque Herodes queria matar o Messias. Foi enganado. Mateus 2:16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Esse enfurecer, eu já tinha dito, essa palavra está dizendo também por furor, e aqui está um exemplo. Ficou enfurecido, explodiu de ódio, de raiva, quando soube que tinha sido iludido, e mandou matar as crianças. Só um detalhe que não tem muito a ver com a pregação: geralmente quando se fala em Herodes matando as crianças, se pensa em centenas de criancinhas, milhares de criancinhas sendo mortas. O número estimado é 15, mais ou menos, bem pouquinho, porque Belém era uma cidade mínima, era uma vilazinha muito pequenina, e eram só as crianças de 2 anos para baixo. Devia ter umas 10 ou 15, 20. O número era esse aí, de acordo com os que gostam de estudar mais detalhes. Mas, fechando, parece que não tem muito a ver com a ira. Mas observem como a ira pode ser a antessala de um assassinato, inclusive um genocídio aqui, que não foi um assassinato de uma pessoa só, mas de algumas poucas dezenas de seres humanos que foram mortos por causa de uma explosão de ira de Herodes. Lucas capítulo 4, versículo 28. Outro exemplo de uma ira assassina, desta vez contra Jesus. Aliás, de novo contra Jesus, né? Porque Herodes já é contra Jesus. Criança, menino, mas era. Como o diabo tentou matar Jesus antes da cruz. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram... Não, vamos para o 28, que é onde está a nossa palavra lá. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira contra Jesus. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, jogarem abismo abaixo, matarem despedaçado Jesus Cristo. Ira, companheira do radicalismo religioso, Atos 19 e 28. Lá em Éfeso, quando Demétrio, o ourives, se zangou, preguei alguns meses atrás dessa passagem, se zangou, se irritou e conclamou a turba, porque eles estavam sendo prejudicados no comércio, eles faziam nichos de ouro da deusa Diana deles, estavam irritados. Então aqui, Atos 19 e 28, ouvindo isto, encheram-se de furor, a palavra está aí, e clamavam: grande é a Diana dos Efésios, e a confusão foi muito grande. O assunto aqui era religião misturado com comércio. Mas eu quero tirar uma lição daqui: cuidado com a ira vinda de diferenças religiosas. Eram idólatras, pagãos estavam errados, e Paulo e seus irmãos em Cristo estavam certos, obviamente. Mas ao longo da história da igreja cristã, pessoas se dizendo cristãs, com muita ira, perseguiram, torturaram, mataram outros que também se diziam cristãos. O assunto aqui é pagão e cristão, em Atos. Mas a religiosidade, o fanatismo religioso, pode levar a uma ira pecaminosa, e nós devemos ter cuidado contra isso. Especialmente nós, que somos muito conservadores, muito exigentes com a doutrina, muito exigentes com a prática, e somos tentados muitas vezes a ter ira pecaminosa contra pessoas que pregam de uma forma diferente, que se comportam de uma maneira diferente, que apresentam um evangelho modificado aos nossos olhos, e quando menos percebemos, podemos estar com o coração tomado de ira, e isso é pecado, pelo menos no aspecto ruim da ira. Se nós chegamos ao ponto de nos irar sem pecar contra o evangelho mal pregado e mal explicado, tudo bem. Não é errado nos irarmos contra algo que distorce o evangelho. Agora, nunca ao ponto de permitir que esta ira passe do não pecado, como Paulo diz: irai-vos e não pequeis, para uma ira de fanatismo, uma ira pecaminosa. Muito cuidado. E novamente, o desafio fica para o coração de cada um. Qual é o limite? Porque Cristo armou-se de um chicote, irado, certamente, no templo contra os cambistas. Mas a linha dele nunca foi ultrapassada, chegando no pecado. Sabemos disso.
Então podemos experimentar uma ira sem pecado. Agora cada um dê conta de si diante de Deus. E é muito complicado e muito difícil nós passarmos fronteiras claras com relação à ira. Eu tenho uma sugestão lá no final quanto a essa questão da ira. Nós não devemos pensar que pelo fato de sermos novas criaturas, que estamos livres de sentimentos horríveis, sentimentos típicos dos mais pecadores dos homens. Veja uma listinha que Paulo fez lá em Colossenses 3, de 5 a 10. Paulo falando para os crentes da cidade de Colossos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se era para fazer morrer, porque não estava morta. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, por estas coisas que vem a ira de Deus. Olha aí a passagem, se bem que essa ira, não sei qual é o original, a palavra, não importa, mas a ira de Deus sendo usada aqui sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste também vós outrora, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí vem uma lista grande. Ira não é a nossa palavra, não. Indignação agora é a nossa palavra. Indignação, eu não falei que elas vinham juntas? Tá aí as duas palavras juntas. Maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Pronto, acabou a lista do versículo 8. Acabou não. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo é mais daquele que o criou. Isso aqui não é hipotético. Não é Paulo dizendo que eles corriam o risco de pecar naquelas coisas. De que se eles pecassem, teoricamente seria horrível. Isso é real. Eles podem cair neste erro. E caíam muitas vezes. Nós caímos nestes pecados muitas vezes. E aí ele está aí. Devemos ter muito, muito cuidado com essas coisas. Espero que a pregação calvinista nossa, dizer que o crente que é alguém que torna-se crente nunca vai deixar de ser salvo, e falar da soberania de Deus, da segurança da salvação em Cristo, e que é nova criatura, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, que tudo isto não venha a ser usado pelo diabo, para lhe distrair a atenção e lhe deixar tão satisfeito com essas verdades maravilhosas que são de fato, que nós já somos filhos de Deus, temos a vida eterna garantida e tudo mais, e que isso nos leve a um estado de letargia, ou de dormência, ou de descuido, a ponto de não olharmos para essas listas horrorosas, que vemos várias vezes no Novo Testamento, desse tamanho, essas listas de coisas horríveis, e sem nos lembrarmos que essas coisas ainda pratico hoje, várias delas, se não todas, várias delas. E não pensar, isso eu já passei, até com certa vaidade, ou não, até com humildade, eu já fui assim, é graças a Deus eu não sou mais, essa lista serve para o meu vizinho, ou para o meu colega que não é crente, para a minha mãe que não se converteu, vou usar para elas. Essas pessoas para mim não, para você sim. E se um crente pode se deixar dominar por esses pecados todos, então, dois crentes podem se deixar, e 20, e 100, e 200, e uma igreja inteira pode se deixar dominar. 2 Coríntios 12, 20. Paulo falando para uma igreja: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperares, e que haja entre vós contendas, invejas, iras. Aqui é a nossa palavra, dessa vez está traduzido como ira. Você vê que às vezes é indignação, às vezes é furor, às vezes é ira. Aqui é ira. Uma igreja provavelmente dominada por ira. Paulo estava com medo. nunca pensemos que o fato da Manancial ser igreja unida, harmoniosa, e que faz encontros maravilhosos como que vocês tiveram lá no Iparana, e outros com os casais de comunhão, e os nossos cultos, os nossos reuniões de casais e tudo mais, e que a igreja então está acima dessas coisas muito ruins. Não está. Inclusive a ira, ela é contagiosa. Alguém com muita ira passa para o outro, que passa para o outro. A igreja pode ser tomada por ira e agir de uma maneira errada, cega, porque ela explode sem pensar, sem cogitar daquelas coisas, sem aprofundar, sem examinar, sem orar, e termina pecando gravemente contra Deus. Uma sugestão contra a ira: mantenha distância. E outras obras da carne, evidentemente. Mantenha distância. Efésios 4:31. Última passagem que vamos ver essa palavra na minha lista aqui. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. A nossa palavra lá de Gálatas 5:20 é cólera. Agora, já foi indignação, já foi furor, já foi ira, agora é cólera. Quarta tradução diferente. E a ira que tem aqui é a outra. Mas aqui é cólera. Longe de vós. Primeira providência para evitar a ira explosiva, violenta, é sair de perto de situações em que você sabe de antemão que vão lhe causar ira, que vão lhe deixar irritado, irado, com muita raiva. Obviamente, muitas vezes, vem sem nós esperarmos. Ainda vamos ter que lutar frente a frente com o pecado que chegou de repente. Mas muitas vezes, não é, irmãos. Muitas vezes nós vamos encarar ou enfrentar ou nos expor a uma situação que nós sabemos que o risco é grande. E temos ira. Você tem um colega que é blasfemo, irreverente. Você sabe que ele é irreverente. Aí você vai conversar com ele. E você já saiu. Das quatro últimas vezes que você saiu das conversas com esse amigo, você saiu espumando de raiva dessa pessoa, querendo matar. Será que é só eu que tenho isso, é? Ah, graças a Deus. É. Pois não vá mais não. Não vá mais não. Aí o diabo diz assim no seu ouvido: vá, vá. Porque ele precisa da pregação, precisa da palavra de Deus. Ele precisa, coitado, ele está cego pelo pecado. Isso o diabo dizendo: vá. Ele quer lhe derrubar. Ele achou pouco as quatro vezes que ele lhe deixou furioso com aquela pessoa, pecando mesmo, e ele quer a quinta vez, Satanás, lhe levar para derrubar de novo. Não vá não e ore: Senhor, eu já preguei para ele quatro vezes, basta. Por mim, basta, e deixa que outro agora pregue. Ou então coloque no meu coração, de maneira muito clara, que eu devo fazer isso, senão, não vou. Não estou com vontade, vou ficar bufando de raiva de novo, então eu vou evitar pecar, porque eu vou pecar. E eu não vejo na Bíblia nenhuma obrigação de você pregar para um blasfemo, não. Ou para o irreverente. Não jogueis pedras aos porcos, para que eles voltando vos dilacerem. Não vá. Então evite. Às vezes é o contrário. Você pode ficar irado com alguém que concorda com tudo. Ai, mas eu gosto tanto de ouvir o Evangelho. Chega, fica todo arrepiado. É lindo ver o Evangelho. Você sabe que o Deus é o mesmo Deus, né? De todo mundo. Deus não escolhe religião. Você sabe muito bem disso, sabe? Aí começa. Mas rindo. Quer um cafezinho? E você ficando vermelho, ficando vermelho. E a pessoa muito condescendente e muito mole demais. E você
fica irado. Não é obrigado. Sua personalidade pode não, nem se irritar com isso. Acha até bom, porque conversa horas e horas, não leva a nada, mas conversa horas e horas e horas, tudo bem.
Mas a sua personalidade pode ser que não tolere esse tipo de reação. Então deixe que outro pregue para a pessoa assim. Não force a ponto de você ficar irado e pecar. Outra coisa é que eu vou confessar diante de vocês que tem me pego às vezes ultimamente comentários, noticiários sobre violência. De vez em quando eu tenho me pego com ódio no coração dos que raptam, dos que cortam pedaço de dedo, dos que fazem o que estão fazendo neste país, do Congresso, desses deputados corruptos que não fazem nada porque não querem fazer, porque não têm interesse em fazer. E eu tenho que dar para passar o ódio para vocês daqui de cima, mas é algo que eu tenho necessidade de tratar diante de Deus e até evitar. Evitar e ter um pensar nisso, eu vou evitar ler. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler tudo. Ler menos sobre detalhes, sobre essas coisas, porque está me fazendo mal. E eu termino pecando, né, para ter ódio. Nem de quem corta dedo, ou língua, ou orelha de gente e acaba matando e submetendo a torturas por semana após semana. Não é para ter ódio dessas pessoas. Não! Pastor, é muito difícil. Eu sei. Mas não é, é errado, é pecado. Ter ódio no coração é pecado. Amai os vossos inimigos. E se essas pessoas são nossos inimigos, que são? Porque são inimigas da sociedade, das pessoas de bem? Claro que são nossos inimigos. Mas é amar. Então, evita alguma coisa que você sabe que vai lhe levar à ira pecaminosa. Eu puxei aqui três exemplos ao acaso. Poderia citar vários. E outra coisa, cada um tem a sua listinha. Você sabe o que lhe irrita. Talvez uma certa passagem no trânsito, naquela quadra, naquele quartel ali, você fica louco. Porque tem uns carros que param em frente daquela loja para descarregar na hora tal, e é proibido, mas eles compram o guarda, e o guarda deixa e finge que não está olhando, e você fica com ódio que precisa chegar na hora tal e passa por aquele lugar toda vez. Não passe mais não, evite. Dê a volta no quarteirão e vá por outro caminho. Deixe aquilo de lado. Evite. Distância. Nem se nomeie entre nós as coisas ruins. Então, longe de vós. Tudo isso, Paulo disse. Fica aqui a sugestão. Obviamente, uma vez chegando à ira, de qualquer forma, você tendo se exposto a uma situação, sabendo que ia acontecer ou não, mas ela veio, decida se livrar desta ira diante de Deus. Ore, pedindo poder para que ele tire do seu coração. Confesse a Deus o pecado que entrou ali, a sua explosão. E se você feriu alguém nesta explosão, essa sua explosão atingiu pessoas ao seu redor, trate com elas, peça perdão pela sua explosão de ira. Importantíssimo esse aspecto. Não adianta chegar diante de Deus, confessar o seu pecado, muito arrependido, sinceramente arrependido, mas não trata com pessoas que você magoou diretamente por causa daquela explosão de ira. Vá lá e tente, de alguma forma, recuperar isto, mas tratando como cristão. Ah, mas a pessoa não vai compreender, não vai perdoar. Não é problema seu, problema é dela. A sua responsabilidade é chamar a pessoa que você magoou pela sua ira e peça perdão. O que aquela pessoa vai fazer com o perdão que você pediu não depende mais de você. Então, não vejo outra forma de tratar a ira senão desta maneira, evitando situações, e quando vier, decidindo tirar do coração, pedindo a Deus poder e tratando com as pessoas que você magoou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta passagem de Gálatas 5, 19 e 20. Ajuda-nos no combate à ira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.